ainda colaborando com a estratégia Agora Tem Especialistas, o presidente Lula inaugurou nesse domingo, no Rio de Janeiro, um centro de emergência que vai funcionar 24 horas por dia.
Essa é uma das entregas que faz parte da reestruturação da Rede Federal de Saúde na capital fluminense.
Uma parceria entre a Prefeitura e o governo federal.
A entrega do Centro de Emergência 24 horas para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, marca a nova etapa de reestruturação da unidade. Com recursos federais de 100 milhões de reais, o hospital ampliou o número de leitos e a capacidade de atendimento. O presidente Lula destacou a importância da reforma feita no local.
O que nós estamos entregando aqui hoje é entregando um pouco de dignidade e decência ao povo brasileiro. Se você olhar essa estrutura, quem passar lá fora, pensa que isso aqui é um hospital privado, sabe, que aqui só pode entrar gente que pode pagar. O que a gente está dizendo é o seguinte, este é um hospital público.
A reestruturação do Hospital Federal Cardoso Fontes é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, firmada em dezembro de 2024. Além dos 40 leitos reabertos do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica, da ampliação das salas cirúrgicas e de 57% a mais de profissionais, passam a funcionar no centro de emergência 8 novos consultórios e 6 salas de classificação de risco. A unidade também amplia a oferta de exames de ultrassonografia, eletrocardiograma e análises laboratoriais. O Ministério da Saúde investe na recuperação da
Como explica o ministro
Rio de Janeiro, para reativar emergências fechadas, leitos bloqueados e déficit de profissionais, como explica o ministro
Andaraí. Estaremos inaugurando o novo Andaraí e continuar as ações dos demais hospitais federais e os 3 institutos nacionais. E nesse ano de 2026 a nossa meta é fazer com que pela primeira vez os 3 institutos nacionais funcionem plenamente com toda a sua capacidade de leitos, de cirurgias, de exames, de consultas aqui no Rio de Janeiro.
Contemplado pelo plano de reestruturação de hospitais federais e pelo programa Agora Tem Especialistas, o Cardoso Fontes apresentou crescimento nos indicadores entre 2024 e 2025. A unidade registrou 70% a mais de cirurgias e um aumento de 75% nas internações. Os atendimentos na emergência subiram 90%, enquanto a oferta de exames de imagem cresceu 84%. Reportagem Raquel Mariano.
O presidente Lula embarca amanhã, terça-feira, para a Índia.
Entre os compromissos no país asiático, o presidente participa da cúpula sobre inteligência artificial do Fórum Empresarial Brasil-Índia e da agenda bilateral com o primeiro-ministro Narendra Modi.
Uma das prioridades é aumentar as relações comerciais com a Índia, que tem a 5ª maior economia do mundo e uma população de quase 1 bilhão e 500 milhões de habitantes.
Separados por quase 15 mil quilômetros de distância, Brasil e Índia estão cada vez mais próximos na política, na diplomacia e nos negócios. As relações entre os dois países começaram oficialmente em 1948, logo após a independência indiana. Mas foi a partir dos anos 2000 que essa parceria ganhou força e passou a ser chamada de estratégica. Hoje, Brasil e Índia estão lado a lado em fóruns internacionais importantes, como o G20 e o BRICS. E dividem também uma ambição antiga: mudar a governança global. Como explica a professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mariana Albuquerque.
O Brasil e a Índia, eles convergem em inúmeros aspectos das demandas que eles têm para a ordem global, como, por exemplo, a reforma das instituições multilaterais, a busca de uma governança global mais democrática, do acesso de países emergentes a centros de tomada de decisão.
Mas é no comércio que a relação Brasil-Índia vem ganhando novo impulso. Há 20 anos, o fluxo comercial entre os dois países era de cerca de 2 bilhões de dólares. Hoje, está na casa dos 15 bilhões. Em 2025, as exportações brasileiras para a Índia chegaram a quase 7 bilhões de dólares, 6 vezes mais do que em 2005. A expectativa do gerente de inteligência de mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Gustavo Ribeiro, é ampliar essa parceria, inclusive com a abertura do escritório da Apex aqui em Nova Delhi.
Reforça, né, o fato da gente ter economias e países com populações e economias grandes, mas com potencial grande de olhar futuro, né? Então, alta tecnologia, máquinas, fármacos, biocombustíveis, toda essa discussão de transição energética também.
E se os números mostram potencial, as empresas brasileiras confirmam isso na prática. Há menos de um mês, no centro de Nova Delhi, uma loja vende açaí brasileiro. O açaí vendido na Índia é importado do Brasil pela Petros. A fábrica, localizada no Pará, está na Índia desde 2024. O gerente internacional de exportações da Petros Açaí, Martin Chaves, acredita no fortalecimento do mercado com o país asiático.
Hoje, na Índia, né, o açaí está bem mais conhecido, já é permitido, a gente pode mandar tanto congelado quanto o pouco, né, então as portas estão cada vez mais abertas.
E a presença brasileira aqui vai muito além da alimentação. A multinacional VEG produz na Índia desde 2011. Segundo o diretor da VEG na Índia, Jean Carlos Butsky, são 5 unidades instaladas no país.
A gente está comemorando aqui o nosso 15º ano de operação produzindo equipamentos aqui na Índia, né? Projetos de hidrelétricas, projetos de termoelétricas, né? Termogeração, agora muito forte também, projetos, né, de aerogeradores.
O Brasil exporta para a Índia principalmente petróleo, açúcar, minério de ferro, algodão e óleos vegetais. Do lado indiano, chegam ao Brasil insumos farmacêuticos, motocicletas, máquinas e defensivos agrícolas. De Nova Delhi, na Índia, Luana Karen.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O abono salarial do calendário de 2026, referente ao ano base 2024, começou a ser pago hoje.
Tem direito os trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Claudimário Carvalho.
Nesta etapa, cerca de 1.800.000 trabalhadores nascidos em janeiro vão receber o benefício com um total de 2.200.000.000 de reais. Até o fim do calendário, a estimativa é de que 22.200.000 pessoas sejam contempladas. De acordo com a instituição bancária, o pagamento será feito de forma escalonada conforme o mês de nascimento. Quem tem conta na Caixa recebe o crédito diretamente. Os demais vão ter acesso aos valores pela poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Também é possível sacar com cartão social em lotéricas, terminais de autoatendimento e agências. Tem direito ao abono trabalhadores inscritos no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024 e recebido, em média, até R$ 2.766 por mês. O benefício pode chegar até um salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. A habilitação é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego e os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Caixa atua como agente pagador. Confira mais detalhes e o calendário completo de pagamentos em caixa.gov.br. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Pessoas que têm dívidas de créditos não tributários com a União terão condições facilitadas para quitá-las.
A Advocacia Geral da União criou condições facilitadas para esses devedores acertarem as contas, com descontos e parcelamentos maiores.
As novidades foram implementadas pelo programa Pactua Mais.
A Advocacia Geral da União criou condições mais flexíveis para quem tem dívidas não tributárias com o governo federal. A iniciativa amplia os descontos e facilita o parcelamento para quem quer regularizar a situação. O abatimento, que antes era de 10%, agora pode chegar a 50%. E o pagamento pode ser dividido em até 60 parcelas. As novas regras já estão valendo e prometem tornar os acordos mais acessíveis. As mudanças fazem parte do programa Pactua Mais, lançado no final de janeiro pela Procuradoria-Geral da União, a PGU, que é um órgão da Advocacia-Geral da União. A ideia é incentivar o pagamento voluntário, reduzir a judicialização e aumentar a arrecadação. A Procuradora-Geral da União, Clarice Calisto, diz que os devedores costumam buscar esse tipo de solução extrajudicial quando já estão com bens bloqueados ou negativação em cadastros de crédito. Com essa nova oportunidade, ela aposta no aumento do número de acordos.
Com os novos descontos e opções de parcelamento, espera-se que mais pessoas busquem regularizar suas dívidas. Aumentar o número de pagamentos voluntários, a demanda nas varas judiciais deve diminuir, já que esses acordos podem suspender e até encerrar ações de execução.
No ano passado, pelas regras antigas, a PGU fechou cerca de 1.800 acordos, que renderam 263 milhões de reais aos cofres públicos. Com Pactua Mais, a expectativa é elevar esse valor em cerca de 20%, chegando a 315 milhões de reais. Os descontos variam conforme o tamanho da dívida. Para valores de até 20 mil reais, o abatimento pode chegar a 50%. Débitos maiores também têm redução, mas em percentuais menores. Quem optar pelo parcelamento precisa dar uma entrada e pode dividir o restante em até 60 vezes. Quanto maior o número de parcelas, menor o desconto aplicado. As negociações são individuais e valem tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Os pedidos devem ser feitos nas unidades regionais da AGU. Outra novidade é que acertos mais simples poderão ser fechados de forma automatizada, sem análise prévia de advogados, o que deve agilizar o atendimento e ajudar a desafogar a justiça. Para o devedor, os benefícios são claros: desbloqueio de bens, regularização do nome e previsibilidade para organizar o pagamento. Para o governo, a vantagem é receber mais rápido, gastar menos com cobranças judiciais e aumentar as chances de recuperar valores que poderiam nunca ser pagos. De Brasília, Tchêrena Guimarães.
É, e a Advocacia Geral da União e o Corinthians assinaram um acordo para resolver dívidas de quase duas décadas do time de futebol paulista.
Os valores chegavam a 1 bilhão e 200 milhões de reais, incluindo débitos tributários, previdenciários e fundo de garantia.
Com o acordo, o time terá um desconto de 46% em juros, multas e encargos e pagará aos cofres públicos cerca de 700 milhões de reais.
A renegociação das dívidas foi feita por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, um órgão ligado à AGU.
Uma plataforma promove educação financeira de forma simples e acessível, utilizando a linguagem do futebol.
Lançado pelo governo federal, o jogo Bate-Bola Financeiro oferece uma experiência interativa voltada para todas as idades.
Ensinar educação financeira com um jogo. Este é o objetivo do Bate-Bola Financeiro, um jogo online lançado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a Visa. O jogo é voltado para inscritos do Cadastro Único de qualquer idade. É gratuito e funciona totalmente online. É possível jogar do celular ou pelo computador. No jogo, os participantes respondem perguntas sobre situações do dia a dia, como organização do orçamento familiar, controle de gastos, planejamento financeiro e noções básicas para quem deseja iniciar ou fortalecer um pequeno negócio. A cada resposta correta, o time avança em campo e faz gol. Em caso de erro, o jogador pode tentar novamente e aprender com a experiência. O jogador vai enfrentar os níveis fácil, médio e difícil e avançar de acordo com o aprendizado. A iniciativa ocorre no âmbito do programa Acredita no Primeiro Passo, gerido pelo MDS. Para jogar, acesse mds.batebolafinanceiro.com.br. Repetindo, mds.batebolafinanceiro.com.br. Reportagem, Érica Brás.
Dias de folga, famílias em casa, comida no fogo.
E para evitar que o que é bom se transforme em uma grande dor de cabeça e até termine com alguém ferido, quem está na cozinha deve estar atento aos cuidados com a panela de pressão.
O Inmetro fiscaliza a fabricação desse utensílio tão comum e orienta sobre o manuseio correto para evitar riscos.
O chiado na cozinha indica que a panela de pressão está no fogo. Sinônimo de praticidade, ela permite preparar desde feijão até carnes e caldos, mas exige atenção. Segundo Leonardo Rocha, assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, os cuidados começam ainda na compra, já que a panela de pressão deve obrigatoriamente ter o selo de certificação do Inmetro.
As panelas de pressão são um produto regulamentado pelo Inmetro. Né? Isso significa que existe um conjunto de regras definidas para o uso seguro, né, das panelas. Né? Então, esse produto é um produto certificado compulsoriamente. Isso significa que, para ser comercializado no país, toda e qualquer panela de pressão precisa ter aquele selinho do Inmetro. Aquele selo indica que o produto passou pelo processo de certificação e demonstrou cumprir todos os requisitos de segurança.
O consumidor também precisa ficar atento às orientações do fabricante que estão no manual do produto e trazem informações específicas sobre o uso correto e a conservação da panela. O estado de conservação do utensílio também merece atenção. Panelas de pressão com amassados, trincas ou danos no corpo ou na tampa não devem ser utilizadas, pois essas deformações podem interferir na vedação e na resistência à pressão interna. Além disso, o tenente Iranildo José Pontes Aguiar, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, chama a atenção para práticas perigosas, como tentar acelerar a saída da pressão levantando a válvula com a mão ou com objetos.
A panela de pressão são vários itens de segurança. Tem esse pino que a pessoa pega e muitas das vezes ele fica entupido, a pessoa tem que deixar esse pino sempre entupido. Existe essa válvula de alívio também, que é outro sistema de segurança da panela. A borracha ressecada, todos esses fatores podem causar um acidente e queimaduras, pode ser queimaduras leves, chegando também a queimaduras mais sérias.
Em caso de acidente com panela de pressão, o consumidor deve registrar a ocorrência no sistema Inmetro de monitoramento de consumo pelo site simac.inmetro.gov.br. As denúncias ajudam a identificar produtos que oferecem riscos. Se a panela não tiver o selo do Inmetro, a orientação é entrar em contato com a ouvidoria pelo site oficial ou pelo telefone 0800 285 1818. Reportagem Gabriela Noronha.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Uma produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembrando que amanhã, terça-feira de carnaval, não teremos a Voz do Brasil. Boa noite.
A gente volta normalmente na quarta-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF dá 30 dias para a conclusão de compromissos da União sobre impasse entre indígenas e ribeirinhos em Roraima.
STJ define que, com decretação de falência, valor de ativos alienados na recuperação passa a integrar a massa falida.
Justiça concede BPC à trabalhadora doméstica com epilepsia e em situação de vulnerabilidade.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 30 dias para a conclusão de compromissos da União sobre impasse entre indígenas e ribeirinhos em Roraima.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator da ação, Neto Costa.
O ministro Flávio Dino, do STF, concedeu o prazo final de 30 dias para que a Advocacia Geral da União e a FUNAI concluam um relatório circunstanciado de identificação e delimitação RCID, da terra indígena Waimiri Atruari, na região do Baixo Rio Branco, em Roraima, e promovam as medidas relacionadas ao acordo de uso compartilhado da área em litígio entre a comunidade indígena e a população ribeirinha. O acordo deve contemplar obrigatoriamente a garantia de trânsito de servidores públicos federais e estaduais para a prestação de serviços essenciais, em especial na área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável.
Se uma empresa em recuperação judicial tiver falência decretada, os valores obtidos com a venda de ativos durante a recuperação e depositados em juízo não são considerados pagamento aos credores concursais.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Duas credoras pediram que os valores obtidos com a venda de ativos da empresa em recuperação, mas com a falência decretada antes do levantamento do depósito, fossem usados para quitar os créditos. A Justiça de São Paulo negou o pedido. A terceira turma do STJ manteve a negativa sob o fundamento de que, com a falência decretada, o dinheiro depositado com a venda de ativos passa a integrar a massa falida e será dividido entre os credores conforme a ordem prevista na lei para essa situação. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Oitava turma do TST mantém justa causa contra a gerente que colocou álcool em gel na bebida de colegas durante happy hour.
Para o colegiado, o episódio rompeu a confiança na relação de emprego. Fernanda Porto.
Após um workshop corporativo, parte da equipe seguiu para um bar. De acordo com a empresa, a gerente e um colega prepararam uma mistura alcoólica com guaraná e ofereceram aos demais. Depois que algumas pessoas provaram e estranharam o gosto, eles comentaram que a bebida tinha álcool em gel. Os dois foram dispensados por justa causa. No Tribunal Superior do Trabalho, a oitava turma, de forma unânime, concluiu que o TRT da segunda região se baseou em prova robusta para reconhecer a falta grave.
Justiça Federal determina que município de Belém comprove funcionamento de abrigo para pessoas em situação de rua.
Decisão atende a pedido do MPF Sabrine Menezes.
De acordo com vistorias realizadas pelo Ministério Público Federal, a Prefeitura e a Fundação Papa João 23, responsáveis pelo abrigo, não cumpriram ordens judiciais que obrigam o município a prestar acolhimento e assistência para as pessoas em situação de rua que ocupam as escadarias do edifício sede dos Correios, na Avenida Presidente Vargas. Agora, as partes têm até 30 dias para comprovar o funcionamento do espaço. E caso haja alteração da verdade dos fatos apresentados, será aplicada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
A oitava vara federal de Londrina concedeu o benefício de prestação continuada a uma mulher de 55 anos com diagnóstico de epilepsia.
A moradora faz tratamento com medicamentos contínuos e tem histórico de crises convulsivas que impedem o exercício da atividade como trabalhadora doméstica.
Na sentença, o juiz destacou a situação do núcleo familiar, composto apenas pela autora da ação e o marido, que tem renda instável e é dependente químico.
O INSS tem 20 dias para começar a pagar o DPC.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até quarta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Alta de desaparecimentos pode levar Senado a criar delegacias especializadas.
Após norma da Anvisa, Senado pode discutir regras para uso medicinal da cannabis.
Conselho de Comunicação inicia ano com foco em regulamentação de inteligência artificial e regras para streaming.
Boa noite.
Boa noite.
A cada 10 pessoas desaparecidas no Brasil, 3 são crianças ou adolescentes.
O aumento desse tipo de ocorrência pode levar o Senado a votar a criação de delegacias especializadas na busca de desaparecidos. A repórter Marcela Diniz tem mais detalhes.
As delegacias do Brasil registraram uma média de 66 desaparecimentos de crianças e adolescentes no ano passado, num total de 23.919 ocorrências. O número representa um aumento de 8% em relação a 2024. A cada 10 pessoas sumidas, 3 têm menos de 18 anos. Ao todo, o Brasil possui 84.760 desaparecidos. No Senado, há propostas que têm o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de busca. Uma delas foi baseada numa ideia legislativa da Associação Mães do Paraná, grupo de familiares de pessoas desaparecidas com sede em Curitiba. Apresentado como projeto de lei pelo senador Flávio Arnes, do PSB paranaense, o texto sugere 4 medidas, entre elas a criação de delegacias dedicadas aos desaparecimentos.
A criação de delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas, o boletim de ocorrência que pode ser registrado a qualquer tempo, a garantia de atendimento psicológico à família e a divulgação de dados básicos das pessoas desaparecidas nos meios de comunicação.
Os senadores poderão votar ainda um projeto já aprovado pelos deputados para a criação do Alerta PRI. É o envio de mensagens imediatas e gratuitas para os celulares localizados na região de desaparecimento de criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
O governo publicou a lei resultante da medida provisória que autorizou a abertura de crédito extraordinário de 83,5 milhões de reais para o Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo é reforçar as ações de defesa, incluindo o combate a pragas, a prevenção de doenças em animais e o enfrentamento de emergências agropecuárias, como a provocada pela gripe aviária no ano passado.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, manifestou apoio à iniciativa. Na avaliação dele, não se trata apenas da liberação de recursos, mas de investimento em proteção sanitária, segurança alimentar e na defesa da produção agropecuária do país.
O Brasil é uma potência agrícola mundial. Exportamos para dezenas de países, geramos milhões de empregos diretos e indiretos no campo e na cidade. Mas todo esse sistema só se sustenta se tivermos controle sanitário forte e vigilância eficiente.
E diante da repercussão nacional sobre o caso do cachorro Orelha, morto após agressões em Florianópolis, senadores apresentaram propostas para reforçar a responsabilização de agressores. Uma delas é da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que propõe a criação de um cadastro nacional de pessoas condenadas ou responsabilizadas por maus tratos, abuso e mutilação de animais.
Pelo projeto, o banco de dados reunirá informações sobre as condenações e as medidas aplicadas, com acesso restrito a determinados órgãos, dentro das regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos casos que envolvam menores. A pauta também avança com outra proposta do senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, que prevê o impedimento da guarda de animais por pessoas registradas no cadastro, o que reforça o clima de mobilização no Senado em torno do combate à violência contra animais.
Hoje, infelizmente, o Brasil não tem um instrumento unificado para acompanhar esses casos. Isso dificulta prevenir novas ocorrências e combater a reincidência. Nosso objetivo com o cadastro não é punir além da lei, mas fornecer informações que ajudem o Estado a agir melhor, proteger os animais e fortalecer políticas públicas de prevenção.
Avançou no Senado o projeto que obriga unidades de saúde a informar os direitos de menores hospitalizados e os contatos do Conselho Tutelar.
A proposta segue para votação no plenário. Repórter Henrique Nascimento.
Garantir que crianças e adolescentes internados conheçam seus direitos dentro dos hospitais é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. A proposta também obriga os estabelecimentos de saúde a divulgarem em local visível os contatos do Conselho Tutelar da região. Entre as garantias estão um acompanhante durante a internação e as visitas. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que o acesso à informação assegura a proteção integral de crianças e adolescentes nos serviços de saúde.
A divulgação dos direitos de crianças e adolescentes, usuários do serviço de saúde, permite que estes, seus pais e acompanhantes saibam o que podem exigir do estabelecimento hospitalar e avaliar se suas demandas estão sendo devidamente atendidas.
O projeto que obriga a divulgação dos direitos de menores internados pelos hospitais e demais estabelecimentos de saúde segue para votação no plenário do Senado.
E a Anvisa cumpriu o prazo estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça e regulamentou o cultivo de cannabis com baixo teor de THC por pessoas jurídicas.
Mas o uso medicinal e farmacêutico da planta ainda necessita de normas que podem ser discutidas no Senado Federal. Repórter Douglas Castilho.
Apesar das recentes resoluções da Anvisa sobre o chamado cânhamo industrial, os diversos usos farmacêuticos e medicinais têm impulsionado o debate no âmbito do Poder Legislativo. O impasse reside no THC, composto medicinal de ação psicoativa, cujo uso recreativo é tipificado como crime pela Lei de Drogas. No Senado, alguns projetos relacionados ao assunto estão em discussão. Um deles é o da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que permite desde o cultivo até a comercialização de outras variedades de cannabis para fins medicinais humano e veterinário. Outra proposta em debate é a do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê uma política nacional para o fornecimento gratuito de remédios à base de cannabis por meio do SUS, a quem comprovar incapacidade financeira. Paim falou do alcance da medida.
Aproximadamente 6 milhões de brasileiros podem ser beneficiados diretamente no tratamento de uma ampla gama de doenças com a introdução do canabidiol medicinal.
Eficaz em casos como os de autismo, epilepsia e Alzheimer, há um movimento crescente de legislações estaduais que avançam na regulamentação do uso medicinal da planta, chegando a 22 unidades federativas.
Os novos membros do Conselho de Comunicação Social tomaram posse e elegeram presidente e vice na primeira reunião do ano.
Entre as prioridades do grupo estão a regulação da inteligência artificial e do streaming. Repórter Lana Dias.
A função do colegiado é de fazer estudos, recomendações e atender outras solicitações sobre projetos relativos à comunicação, inclusive sobre a regulação da inteligência artificial. Como nova presidente, foi eleita Patrícia Blanco, também dirigente do Instituto Palavra Aberta, e como vice-presidente, a advogada Ângela Tinhaque, representante do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Patrícia reforçou que o ano será desafiador em razão das eleições. E, nesse sentido, o debate sobre comunicação é essencial para a manutenção da democracia.
Os temas relativos à comunicação social farão parte de um debate extremamente importante para a manutenção dos espaços democráticos e, principalmente, para a manutenção da participação cidadã na política nacional, no ambiente de discussões e, principalmente, no ambiente de liberdade de expressão.
Outro tema com urgência no Conselho é a regulação do streaming, já aprovada na Câmara dos Deputados e em análise no Senado. O assunto já foi debatido em outras ocasiões no grupo, mas os conselheiros reforçaram a necessidade de prosseguir as discussões, inclusive com um convite ao eventual relator da matéria para esclarecer pontos da proposta.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom carnaval.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova regras para aplicativos voltados à adoção de animais.
Projeto define condições na aposentadoria de servidor com deficiência.
Deputados determinam filmagem e fotografia anual de presidiários.
Avança a proposta que amplia a contratação temporária no meio rural.
Boa noite. Projeto aprovado na Comissão de Agricultura amplia a contratação temporária no campo. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou proposta que amplia o prazo de contratação temporária de trabalhadores rurais. Hoje, eles só podem ser contratados temporariamente por 60 dias dentro de um ano inteiro. Esse total passa para 120 dias. O relator, deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, fez um texto único para dois projetos que estavam sendo analisados em conjunto. Pelo texto, o contrato de trabalho também poderá ser executado na modalidade de intermitência, ou seja, quando a prestação de serviços não é contínua. Para Eli Borges, as mudanças ajudam o produtor rural sem ferir direitos trabalhistas.
Quem contrata ganha porque diminui a burocracia e facilita a contratação. E ganha também, naturalmente, o contratado, que muitas vezes trabalhava apenas 60 dias em 12 meses e agora pode trabalhar 120 dias em períodos intermitentes.
O autor de um dos projetos, o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, afirma que as famílias rurais estão ficando menores.
Hoje, portanto, as famílias estão em menor tamanho, não temos mais o período de termos 5, 8 filhos, precisamos contratar mão de obra para essas tarefas ou de plantio ou de colheita, que são tarefas sazonais.
Pela proposta, o contrato de trabalho temporário deverá ser formalizado pela plataforma E-Social. A contratação só poderá ser realizada por produtor rural que explore diretamente atividade agroeconômica como pessoa física ou como pessoa jurídica no âmbito da agricultura familiar. Será dispensada a realização de exame admissional e demissional, bem como a elaboração de laudos decorrentes da legislação de saúde e segurança do trabalho. A proposta que amplia o prazo da contratação temporária no campo será analisada agora pela Comissão de Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição que cria regras específicas para motoristas de cargas e passageiros. A chamada PEC dos motoristas profissionais tem o apoio de Paulo Freire Costa, do PL de São Paulo.
Paulo Freire Costa explica que o texto visa garantir mais segurança e melhores condições de trabalho para os profissionais. A proposta ainda oferece uma solução legal que considere as particularidades da atividade, preserve a segurança viária e evite novos prejuízos ao setor e à economia.
Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, apoia a proposta de emenda à Constituição que cria uma lei nacional para definir os planos de carreira e pisos salariais dos profissionais do SUS. O texto também prevê assistência financeira da União aos estados e municípios para garantir o cumprimento dos valores estabelecidos.
Coautor da PEC, delegado da Cunha, diz que a medida corrige uma falha histórica na estruturação dos recursos humanos da saúde pública brasileira, valorizando o profissional e fortalecendo o atendimento à população em todo do país.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, apresentou um projeto que garante proteção à integridade física e moral dos médicos em seu local de trabalho, incluindo períodos de descanso e alimentação. A proposta proíbe filmagens e abordagens invasivas ou agressivas por pacientes ou terceiros.
O deputado argumenta que a ideia é resguardar a dignidade dos profissionais da saúde diante de exposições indevidas. Segundo Alan Garcês, o texto reforça que a fiscalização legítima permanece garantida, mas sem excessos que comprometam direitos individuais.
Direitos humanos.
O projeto de Ricardo Guidi, do PL de Santa Catarina, cria o cordão Tulipa Vermelha como símbolo nacional de identificação de pessoas com doença de Parkinson. Segundo o parlamentar, a medida facilita o reconhecimento da condição e promove um atendimento mais humanizado.
Na visão de Ricardo Guidi, a medida conscientiza a sociedade sobre as dificuldades enfrentadas por quem convive com o Parkinson e estimula estabelecimentos a adotarem práticas de apoio a essas pessoas. O texto estabelece que o uso do cordão é opcional e não substitui a apresentação de documentos comprobatórios.
Foi aprovado pela Câmara e seguiu para o Senado o projeto que garante espaços de acolhimento para crianças e adolescentes que sofrerem violência sexual. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê abrigo para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A proposta original foi apresentada pela ex-deputada Iracema Portela, a fim de garantir que as vítimas fossem imediatamente afastadas de seus agressores, sobretudo nos casos de abuso registrados dentro de casa. Relatora das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, fez ajustes no texto para permitir que União, Estados e Municípios mantenham espaços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes por meio de contratos de locação ou adaptação de imóveis com dispensa de licitação.
A ideia de uma Casa da Mulher Brasileira para crianças e adolescentes, que na verdade você não tem nada específico para crianças que sofrem abuso sexual, você não tem nenhum tipo de atendimento específico para aquela criança. Essa é a ideia desse projeto, transformando a cada dia a legislação para que a gente possa proteger crianças e adolescentes brasileiros.
O texto esclarece que, na modalidade institucional, o abrigo deverá oferecer acolhimento provisório para crianças e adolescentes até que seja viabilizado o retorno ao convívio familiar. Se isso for impossível, a criança deverá ser encaminhada futuramente para uma família substituta. Laura Carneiro cita números para mostrar a gravidade da violência sexual no Brasil.
Se você pegar o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2023, que entre 2015 e 2021 foram 202 mil casos notificados, fora os não notificados, porque são crianças muito pequenas que às vezes são abusadas pelos padrastos, ou mesmo pelos pais, ou pelos irmãos, pelos tios. Nós temos 41,2% são crianças e 58,8% adolescentes. Essa é uma dinâmica absolutamente odiosa.
A proposta que cria abrigo para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual foi aprovada conclusivamente em 3 comissões da Câmara. Por isso, não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, falta apenas a votação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, é um dos autores da proposta que torna imprescritível o crime sexual cometido contra menores de 12 anos. A medida determina que os agressores sejam responsabilizados a qualquer tempo, independentemente da época do crime.
Miguel Lombardi entende que a proposta reforça a proteção das crianças diante do aumento dos casos de violência sexual infantil e da subnotificação das ocorrências. O deputado alerta que as vítimas infantis muitas vezes só conseguem relatar os abusos anos depois.
Delegado Éder Mauro, do PL do Pará, defende a proibição do uso de verbas públicas em eventos ou serviços que façam apologia ao crime, ao tráfico de drogas, à violência ou a facções criminosas. A medida vale para qualquer tipo de material ou produção patrocinada pelo poder público.
O parlamentar acredita que recursos públicos devem promover valores que fortaleçam a sociedade e não financiar conteúdos que incentivam práticas ilegais. Para delegado Éder Mauro, o projeto protege a ética, a ordem e a segurança da população.
Os deputados aprovaram um projeto que determina filmagem e fotografia anual dos presidiários. O texto ainda será analisado pelo Senado, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara determina que o preso seja filmado e fotografado de ano em ano. O texto muda a Lei de Execução Penal e tem o objetivo de facilitar a captura do condenado que fugir, com uma imagem atualizada para rápida identificação. Por sugestão do relator na comissão, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, foi aprovada a versão do texto feita pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 2024. O relator na comissão foi o deputado delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, que afirma que quanto mais imagens houver de um preso, mais transparência no sistema penitenciário e maior o desincentivo para tentativas de fuga, porque o detento sabe que o arquivo está sendo atualizado constantemente.
Esta medida promove segurança, eficiência e transparência no sistema penitenciário. Com base em práticas bem-sucedidas no exterior, o Brasil dará um passo significativo em sua modernização, contribuindo para a redução da criminalidade.
O deputado lembra que países como Estados Unidos e Reino Unido adotam práticas semelhantes, que têm dado bons resultados. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, de outubro do ano passado, pouco mais de 940 mil pessoas cumpriam pena no Brasil, sendo 705 mil dentro de celas e pouco menos de 236 mil com prisão domiciliar. O projeto aprovado é do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que em sua justificativa afirma que medidas como a atualização de um banco de dados visual melhora ações de busca e reforça a segurança. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu ouvi pela primeira vez a Voz do Brasil com o meu padrinho. Ele gostava muito de jornal, televisão, ele assistia sempre jornal. Era o que mais ele assistia. Mas a Voz do Brasil ele sempre ouvia. E eu também ouço, eu gosto muito das notícias. Os anos vão passando e ela vai passando também na vida de cada um de nós.
Sou Marcos Vinícius, morador da cidade de João Pessoa, capital paraibana. O meu gosto, a minha paixão pela Voz do Brasil começou no início da década de 70, quando morava na cidade de Macaparana, em Pernambuco. O meu pai, o senhor Genaro, não perdia a Voz do Brasil e toda noite estávamos junto ao rádio para ouvir as informações do Brasil. E até hoje, não perco um só dia desse programa maravilhoso que está completando 90 anos.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Meio Ambiente.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, é um dos autores do projeto que retira a obrigatoriedade do uso do Cadastro Ambiental Rural para identificar imóveis rurais que podem receber indenizações do Proagro. Para o deputado, a medida evita distorções que prejudicam os agricultores familiares, especialmente em casos de exploração compartilhada.
Felipe Carreiras acrescenta que a medida proíbe a limitação de acesso ao programa em municípios com decreto de emergência. Além disso, o projeto determina que os recursos do Proagro fiquem depositados em fundo específico, o que garante, segundo ele, cobertura das perdas mesmo quando o orçamento anual for insuficiente.
Avança na Câmara projeto que regulamenta as regras para aplicativos voltados à adoção de animais. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou proposta para regulamentar plataformas digitais que promovem adoção e encontros de animais de estimação. Pelo texto aprovado do relator deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, essas plataformas devem garantir a segurança e o bem-estar dos animais. Para isso, o texto exige que seja feito um cadastro com informações do tutor e do animal, que deve incluir a carteira de vacinação atualizada. Além disso, a proposta proíbe a comercialização de animais e obriga os sites e aplicativos a divulgar canais de denúncias de maus-tratos ou tráfico de animais de estimação. Na opinião de Júlio César Ribeiro, as medidas vão garantir maior proteção para os animais.
Eu achei bem meritório, né, esse projeto que nós aprovamos, até porque visa trazer uma garantia também aos animais. A gente percebe hoje que praticamente quase todos os lares do nosso país, as pessoas, ela tem um pet, né? Então isso tem nos motivado a criar legislações que também venham a proteger.
Ainda de acordo com o relator, as estimativas apontam que 72% das casas brasileiras contem com animais de estimação. Ainda segundo Júlio César Ribeiro, o Brasil tem hoje entre 150 e 160 milhões de animais domésticos. Cerca de 80% deles teriam sido adotados. Ao apresentar o texto, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, argumentou que o encontro de animais facilitado por novos serviços digitais tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Na opinião do deputado, a regulamentação é necessária para garantir que as plataformas cumpram a função de promover a socialização dos animais de forma responsável e ética. A proposta que institui regras para aplicativos de adoção e interação de animais ainda será analisada pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência.
Comissão aprova regras específicas para a aposentadoria de servidores públicos com deficiência. Saiba mais com a repórter Júlia Lopes.
A aposentadoria de servidores públicos com deficiência pode passar a seguir regras específicas. A proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela estabelece critérios próprios para servidores da União, juízes federais e membros da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União. Atualmente, a aposentadoria do servidor com deficiência segue em grande parte as mesmas regras gerais aplicadas aos demais servidores públicos, com exigências de idade mínima e tempo de contribuição. O projeto aprovado na comissão muda esse cenário ao criar critérios diferenciados de idade e de tempo de contribuição, além de regras específicas para o cálculo do benefício. O texto também prevê uma avaliação realizada por equipe multiprofissional que vai definir o grau de deficiência entre leve, moderada ou grave. Outro ponto é a atualização das remunerações usadas no cálculo da aposentadoria e a garantia de que o valor do benefício não seja inferior ao salário mínimo. A proposta considera servidor público com deficiência aquele que ocupa cargo efetivo na administração pública federal e possui impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que dificultem a participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Para a relatora do projeto na Comissão de Trabalho, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta reforça a necessidade de políticas públicas que promovam igualdade de oportunidades.
Estas proposições que asseguram direitos, que asseguram que as especificidades, as subjetividades, elas não podem ser anuladas, mas elas têm que ser consideradas e a partir daí se construir políticas públicas, que sejam políticas públicas que assegurem a igualdade de oportunidades e a igualdade de direitos.
A relatora na CCJ, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, incluiu no texto o conteúdo de outras propostas sobre o tema. O projeto segue agora para análise final no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Homenagem.
Covatti Filho, do PP, propõe dar o nome de Dr. Carlos Barbosa Gonçalves à nova ponte internacional entre Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e Rio Branco, no Uruguai. Ele acredita que a homenagem valoriza a história e a contribuição política do ex-governador gaúcho.
De acordo com Covatti Filho, a iniciativa visa perpetuar a memória de um dos líderes do Rio Grande do Sul em uma obra de integração com o Uruguai. O deputado acredita que a escolha do nome reforça o vínculo entre identidade regional e cooperação internacional.
Consumidor.
O projeto de Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, garante ao consumidor de transporte aéreo o direito de arrependimento em até 5 dias após a compra. O texto também assegura a alteração gratuita do voo com antecedência mínima de 90 dias e a transferência do bilhete uma vez.
De acordo com Mercinho Lucena, o projeto limita as multas por cancelamento a até 50% do valor da passagem e determina reembolso integral ou crédito em caso de cancelamento pela companhia aérea. Para ele, a medida alinha as regras do setor às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o uso dos recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em saneamento e infraestrutura. A fiscalização analisou como a Caixa Econômica Federal aplica os valores em investimentos públicos nessas áreas. O TCU constatou que os investimentos ficaram muito abaixo do planejado. Em infraestrutura urbana, por exemplo, dos 28 bilhões de reais previstos, pouco mais de 3 bilhões foram usados. No programa Saneamento para Todos, menos da metade dos 24 bilhões de reais foi de fato aplicada. O relatório mostrou que a baixa execução prejudica melhorias na mobilidade, na qualidade de vida e na universalização dos serviços de esgoto e água, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. O tribunal fez recomendações para aprimorar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
YS898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil.
Você está sintonizado na Rádio Justiça. Está no ar o Justiça Agora.
Justiça Agora, Rádio Justiça. Os destaques da justiça em todo o Brasil. As decisões que podem mudar o seu dia. Justiça Agora.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, concedeu na última sexta-feira o prazo final de 30 dias para que a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, concluam o relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Waimiri-Atruari, na região do Baixo Rio Branco, em Roraima, e promovam as medidas relacionadas ao acordo de uso compartilhado da área em litígio entre a comunidade indígena e a população ribeirinha. A decisão foi proferida por meio de uma ação civil originária. A ação foi proposta pelo Estado de Roraima contra o povo indígena e a FUNAI, com o objetivo de assegurar o livre trânsito de pessoas e mercadorias pelos rios Jauaperi e Macucuaú. Segundo o Estado, barreiras flutuantes instaladas pela comunidade indígena estão fora dos limites da terra demarcada e restringem a navegação dos ribeirinhos que habitam o sul do Estado. Após a audiência de conciliação realizada em agosto do ano passado, o ministro determinou a suspensão do andamento do processo até a conclusão do relatório e do acordo de uso compartilhado da área entre indígenas e ribeirinhos. Continue sintonizado na Rádio Justiça. Mais informações você confere a qualquer momento na nossa programação.
Justiça Agora. Rádio Justiça.
Atenção, eleitora e eleitor. Se o seu título foi cancelado, você precisa regularizar. Consulte a sua situação eleitoral no site tse.jus.br, no aplicativo e-título ou em um cartório eleitoral. Você tem até o dia 6 de maio. Não perca tempo. Fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026.
Voto na democracia.
Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística.
A Rádio Justiça apresenta Regra do Jogo. Opinião, crítica, discussão, a paixão pelo esporte. Notícias de quem faz e de quem dribla as regras. Começa agora Regra do Jogo.
Olá, boa noite. Começa agora o Regra do Jogo, o programa que repercute as decisões da Justiça Desportiva e da Justiça Comum relacionadas ao esporte. Eu sou Arthur Filho e nesta edição você confere. Vasco indica à Justiça não ter pretensão de devolver R$700 mil à Arena das Dunas. STJD pune time do Vitória por cânticos homofóbicos e briga generalizada da torcida. Câmara dos Deputados aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte em Brasília. E ainda, seleção brasileira feminina convocada pelo técnico Arthur Elias para os primeiros amistosos deste ano. Hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026. Você fica comigo durante a próxima meia hora em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Via satélite para todo o mundo e na internet pelo endereço radioitvjustiça.jus.br. Acesse também o aplicativo TV Justiça Mais e o TuneIn. Aqui você sintoniza seus direitos. Confira agora os destaques do esporte desse fim de semana com Fernanda Porto.
Futebol. Flamengo vence Botafogo e garante vaga para a semifinal do Carioca. O jogo foi das quartas de final do Cariocão, nesse sábado, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. O placar terminou em 2-1 para o time rubro-negro. Com a vitória, o Flamengo enfrenta o Madureira nas semifinais do Cariocão. Vale lembrar que esta fase será disputada em jogos de ida e de volta. Já a primeira fase do Campeonato Paulista terminou na noite de domingo e definiu os confrontos das quartas de final e o último rebaixado para a Série A2. As últimas quatro vagas no mata-mata ficaram com Capivariano, Corinthians, São Paulo e Santos, que se juntaram a Novo Horizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Portuguesa. Na parte de baixo da tabela, o Velo Clube foi derrotado pelo Santos por 6-0. Do futebol para os jogos de inverno. O Brasil conquistou a primeira medalha de ouro na competição. O responsável pelo feito foi Lucas Pinheiro, atleta de 25 anos na modalidade do esqui alpino. A conquista ocorreu nesse sábado. Já nessa segunda-feira, Lucas não conseguiu completar a primeira descida e acabou eliminado da disputa, o que não ofusca em nada a grande conquista da medalha. Medalha de ouro do último sábado. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Regra.